Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Você lembra dessa voz?
Não, pare com sua mãe.
Meu nome é Lightyear, Buzz Lightyear. Sou um patrulheiro espacial.
Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo, não é o Buzz Lightyear. Ele é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear.
No início da dublagem, nós tínhamos uma performance de interpretação bastante boa. Bem melhor do que a de hoje.
Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman.
Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí e para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina.
Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
Santa tartaruga, queria um pedaço de pizza. Se for de chocolate é melhor, viu?
Obrigada pelo prestígio e é muito legal fazer essa entrevista assim, sábado pela manhã.
Ah, e salsicha?
Ah, Scooby, cadê você, homem?
Ah, eu tô aqui.
Puxa, que nem tô tão quietinho hoje.
Almir Marques, entrevista.
Radiofobia.
Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você que acompanha o Radiofobia sabe que nós temos essa série especial chamada O Coração da Voz, aonde nós entrevistamos os dubladores. E o Almir Marques é um radialista, integrante do Radiofobia, que mora em Rio do Sul, em Santa Catarina, e trabalha na 93 FM. Durante muito tempo, ele entrevistou dubladores de São Paulo, do Rio de Janeiro, no seu programa na 93 FM, aos sábados pela manhã. Ele telefonava para os dubladores e fazia uma entrevista, ele que também é um entusiasta da dublagem. E aí, eu conheci o Almir há muito tempo e agora a gente tem o prazer de ter esse acervo riquíssimo aqui no Radiofobia, na nossa série O Coração da Voz. Mensalmente nós publicamos uma entrevista desse acervo para você. Para esse mês de dezembro, nós escolhemos uma entrevista de 2005, gravada com um dos maiores dubladores brasileiros de todos os tempos, Domício Costa. Ele que é pioneiro do rádio, começou sua carreira aos 14 anos na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ele foi diretor de rádio teatro e depois ele foi gerente da emissora, assim como outras emissoras de rádio também. Além do trabalho no rádio, Domício foi também compositor e compôs junto com Roberto Faisal o primeiro sucesso da cantora Dolores Duran. Ele que nasceu em 1928, está na ativa até hoje. Ele fez televisão na época da TV ao vivo, participou da TV de vanguarda na TV Tupi do Rio de Janeiro, junto com Lima Duarte, Fernanda Montenegro, Sérgio Brito e outros monstros sagrados da televisão brasileira. Começou a trabalhar com dublagem em 1958 na Zive, uma empresa que foi precursora da dublagem no Brasil e passou por outras empresas como Cine Castro, TV Cine Som, Dubla Som Guanabara, Herbert Richards, Televox, Telecine, VTI Rio, Delarte, Cinevídeo, entre muitas outras empresas de dublagem. Foi ele que no início dos anos de 1970, ele dizia a frase: versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. Se você tem aí quase 40 anos, com certeza você se lembra dessa frase do Domício Costa, que até hoje pode ser ouvida em clássicos da dublagem. E entre os inúmeros trabalhos dele como dublador, se destacam os trabalhos na dublagem de desenhos animados, como o Popeye, que ele fez antes do Orlando Drummond assumir em 1966, o Dick Vigarista e o Muttley, o Mytor, que muita gente tem saudade também, o Leôncio no Pica-Pau e outros grandes personagens de desenho animado. Nos filmes, ele dublou atores como Lee Van Cleef, Anthony Hopkins, Christopher Lee, Clark Gable e Humphrey Bogart, além, é claro, da narração dos documentários de Jacques Cousteau na década de 1990, tendo inclusive recebido cartas de elogio do próprio Jacques Cousteau, que adorava a narração de seus documentários. Enfim, é uma entrevista para você ouvir e para você guardar aí nos seus arquivos. Afinal de contas, Domício Costa está hoje no nosso acervo Almir Marques Entrevista. Eu quero recomendar que você siga o Radiofobia nas redes sociais, o @ Radiofobia no Twitter, a fanpage do Radiofobia Podcast e também da nossa empresa Radiofobia Podcast Multimídia no Facebook. E se você gosta de podcast, se você está pensando em produzir podcast, eu recomendo também que você conheça a nossa nova atração, o Alotênica, o nosso podcast de produção de podcasts, quinzenalmente no ar no nosso site radiofobia.com.br, que também tem o seu Twitter, o @ Alotênica, também tem a sua fanpage no Facebook e também tem um feed próprio no iTunes, caso você queira assinar essa atração separadamente de todas as outras do Radiofobia. Então é isso por hoje, aumenta o som agora para você ouvir mais esse acervo histórico da nossa série O Coração da Voz, Domício Costa, no Almir Marques Entrevista. Até mais.
Radiofobia. Radiofobia.
9 horas em Rio do Sul, 93, a melhor programação do seu rádio de Rio do Sul para toda a região de Santa Catarina, região serrana e também a região de Blumenau. Antes de apresentar essa pessoa, eu vou mostrar uma montagem com alguns dubladores antigos para você matar saudades dessa cara da nossa infância.
Cinco certa.
Chumbinho, vinha já pra cá.
Bob, meu querido filho.
Meu querido velho pai.
Eu quero esse mapa do tesouro.
Ninguém serve garotinho sem azeite lunar.
Pim, 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 pim. Ô, lobo, ô, lobo.
Por que não lhe dá uma dose da sua super velocidade, senhor Ricochete?
Muito bem, caro Blau Blau.
Eu também vou, senhor Ricochete. Gostaria de saber como ele faz isso.
Bombo! Não se aprende a dele, eu salvo! Ah, solta positivamente! Quando eu soltar a mola...
Bombo!
O que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
Raio estupro!
Maravilha! É sempre bom ouvir a corrida maluca, Dick Vigarista, e eu estou na linha do Rio de Janeiro com Domício Costa, ele que faz a voz de Dick Vigarista, entre outros personagens. Bom dia, Domício.
Bom dia, querido.
Tudo bem com o senhor?
É, Santa Catarina, eu espero que esteja com muito sol, com muita felicidade e com muita alegria.
Com certeza, ainda mais agora. Ainda mais agora ouvindo você.
É, muito obrigado.
Eu quero dizer desde já que eu sou um grande fã da sua dublagem.
Muito obrigado, meu filho.
Vou citar alguns personagens aqui para as pessoas saberem o que o Domício Costa já fez. Está fazendo atualmente o Sr. Burns nos Simpsons.
Isso.
Leôncio do Pica-Pau.
Isso.
O Mestre Khan da série Kung Fu, com
Isso.
David Carradine. O Dick Vigarista dos desenhos Corrida Maluca e Pombo Doodle. Ah. O prefeito de Townsville. O Eustácio, desenho do Cão Coragem, que eu gosto muito. Também narrador da série O Regresso do Ultraman, da famosa abertura Cine Castro, versão brasileira.
Versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo.
Narrador das histórias da Pantera Cor-de-Rosa.
É.
Diversas séries, entre elas Jacques Cousteau.
Nossa.
Discovery senhora. Channel. O senhor também fez o Atos dos Três Mosquiteiros.
Isso.
O My Thor. Fez também o
Leôncio.
O
Pica-Pau.
O Rei Clio, de Guerreiro das Sombras, Shadow Riders. O Pancho, de Toro e Pancho. E também Dr. Zin das Aventuras de Johnny Quest. É muita coisa. Mestre
Meu
Po.
Meu Deus do céu, como você guardou tudo, hein?
Gary Cooper. Alec Guinness.
Alec Guinness. Steve McQueen.
Fez também radionovela, né? Paixão de Cristo. Anastácia.
Isso.
Na televisão fez a primeira radionovela Mandala. Eu queria primeiramente agradecer ao Carlos Amorim também, que é uma das pessoas que mais entendem de dublagem e de dubladores e nos dá assessoria também. Então, muita coisa eu lembro e muita coisa o Carlos Amorim lembra e nos ajuda aqui nesse quadro de quem é essa voz.
Perfeito.
Mas vamos começar, então, falando como foi o início da carreira. O senhor começou no rádio, como é que foi?
Olha, eu entrei em rádio, olha, tem tanto tempo, meu querido. Em 1944, na Rádio Nacional. Eu era um menino pobre lá do Engenho de Dentro. É, o Engenho de Dentro é um subúrbio da nossa capital, da nossa cidade aqui, né? Então eu fui convidado para fazer um testezinho na Rádio Nacional, para fazer um garoto, era um garoto naquele tempo, né? Aí fiz, passei, eu e um homem chamado Carlos Palu, que foi também um jornalista maravilhoso, né? Aí ficamos aquele tempo todo e tal, até conseguir eu e o Roberto Faisal atingir assim um patamar melhor, né? Como galã, porque não existia televisão naquele tempo, né? Então, o que que aconteceu? Eu era, por exemplo, o Tony Ramos, ele era o Tiago Lacerda, entendeu? Assim, eu fazia todo personagem mau, ele fazia o bonzinho. E fomos. Na época, os grandes cartazes eram Paulo Gracindo, Celso Guimarães, uma série de atores maravilhosos que a gente tem que respeitar, Mário Lago. E nós éramos do segundo time, mas fazíamos a coisa direitinho, e tínhamos muitas fãs. Para você ter uma ideia, Rádio Nacional era o que é a Globo atualmente. Ela tinha, assim, 5 orquestras, tinha uns 200 radiatores, 100 músicos, todos os cantores que você possa imaginar. Eu posso acrescentar também uma coisinha. A primeira música gravada pela Dolores Duran foi minha e do Roberto Faisal. Isso é uma novidade também.
Maravilha.
Não é?
Com certeza.
Então, Dolores Duran, que foi um gênio, né? Uma das melhores compositoras, fez 10 músicas e morreu. Bom, aí fomos caminhando e tal, o Rádio Teatro foi seguindo e tal. Apareceu a televisão, na televisão fizemos muita coisa. Eu fiz TV de vanguarda com Lima Duarte, o pessoal todo de São Paulo. Maravilhoso. Nós éramos convidados naquela época para a Fazenda. Trabalhei com a Fernanda Montenegro, com o Sérgio Brito, com muita gente. Aí, de Santa Catarina, trabalhei com um rapaz chamado... Ai, meu Deus, agora está... Fontoura, como é o nome dele, meu Deus do céu?
Ari não.
Ari Fontoura.
Conheço.
A primeira peça que o Ari Fontoura fez no Rio de Janeiro foi comigo. Caiu o 1º de abril no Teatro Rival, com a direção do Chico Anísio, Lourdes Maia, Sadi Cabral, uma coisa maravilhosa. Aparei muito, hein?
E a dublagem? Como é que o senhor entrou para a dublagem? Bom,
a dublagem, eu comecei, o rádio corria paralelo com a dublagem, né? Quando a dublagem começou, eu dublei na Zívia, foi a primeira dubladora que teve, era lá no edifício onde tinha a TV Rio. Então nós fizemos o Charlie Chan. Charlie Chan era um seriado de um inspetor de polícia da China, né? Então era uma coisa maravilhosa, ele descobria todos os segredos, como era no rádio o Inspetor Santos, que eu também me fiz, né? Então, nós recebíamos em dólar naquele tempo, acabava a dublagem, você recebia aquilo em dólar, né? Agora é uma tristeza.
Mas naquela época já era um anéis de 20 segundos, como é que era a dublagem?
Era feito em 16 milímetros, né? Não era em digital, não era em computador. Era feita em 16, tinha um negativo, né? E tinha a fita para você gravar junto com o negativo, né?
Era bem mais artesanal, né?
É. Mas funcionava também muito bem, né? Eu fiz uma série, não sei se você se lembra, você não. Que idade você tem, meu filho?
33 anos.
33. Você não lembra do Homem de Virgínia, lembra? Não?
Não lembro.
Foi uma série maravilhosa, da Colinos, uma coisa grande. E tinha, era um longa-metragem. Todo domingo, mas era uma série de um longa-metragem, né? Era uma série, O Homem de Virgínia. Então, todo domingo, era às 8 horas da noite, que era um horário maravilhoso, na TV Tupi, na extinta TV Tupi, de uma hora e meia. Então, eu cheguei a fazer uns 50 filmes desses, né? Ganhei até um prêmio, que fui convidado aí aos Estados Unidos, conhecer a MCA, que era quem fazia os filmes, né?
Uma outra pergunta. O senhor sempre faz personagens ranzinhos.
Que o senhor aí, tá. Que eu gosto de intimidade.
Tá bom, Domício. Você sempre faz personagens ranzinzas, né? Que é o caso, por exemplo, do Eustácio.
Eustácio.
O galo lá da...
Cachorro idiota!
O galo também da Fuga das Galinhas, né? Aquele galo da RAF.
Foi o policial, né?
O policial da RAF, da Fuga das Galinhas.
Foi um longa-metragem aqui no Rio de Janeiro. Fez um sucesso.
Passou esses dias na Rede Globo, inclusive, né?
Foi. Agora
deve ter assistido, né? E você se diverte fazendo esses personagens, Domício?
Ah, eu gosto mesmo. Porque você sabe, o cinema, O cinema é bom que, e não repete, né? Você está sempre fazendo um filme novo. E é um aprendizado maravilhoso, inclusive para o inglês. Na época eu não tinha um inglês bom, meu inglês era aquele inglês de colégio, de ginásio. Então aquilo te dá muita, muita vivência, muita experiência, né? Maravilhoso, maravilhoso. Certo. Eu gosto muito. Até hoje, com toda essa idade que eu tenho, fazendo esse filme, porque eu estou atuando normalmente, entendeu? Estou fazendo tudo. Super Poderosas é atual, né?
O prefeito de Townsville.
Superminas de Townsville. Miss Belgon, que coisa maravilhosa. Ele só olha para as pernas dela, né? E na dublagem só aparece as pernas da mulher, né?
É verdade. Miss Belgon. E há quanto tempo o senhor dubla a Corrida Maluca, as aventuras do Pombo Doodle?
A Corrida Maluca, eu fiz há... Isso tem mais ou menos há uns 45 anos. Há 45 anos que eu faço. Agora... No finalzinho de 6 filmes que apareceram e não tem mais, entendeu? Porque acabou a série. Como acabou a série do Eustácio, né? Foi uma pena, né? Quem fazia parece que morreu, a animação, não sei, foi uma coisa assim. Eles acabaram com a cena, com a série, né? Aí mudaram a Warner tem por lema fazer isso. De vez em quando ela muda todos os personagens, entendeu? E fica uma coisa assim boba, porque é um tipo muito marcado, passou por 3 gerações, meu Deus do céu.
Eu me lembro perfeitamente, na década de 80 eu assisti muito Dick Vigarista, Corrida Maluca, e me lembro perfeitamente da sua voz.
Você sabe que até hoje me falam nisso, eles, poxa, mas o que é que houve? Eu digo, eu não sei, rapaz, isso não acontece. Eles mudam, entendeu? É, pessoas que querem inovar, eu até respeito, né? Pode botar outra pessoa qualquer. Agora o rapaz que foi fazer faz me imitando.
Eu não entendo. Deixa o original, né?
Tipo, por que que vai tirar a pessoa, né? Mas eu não tenho raiva disso não, pelo amor de Deus, deixa lá. Tem lugar pra todo mundo, meu filho.
Mas o importante é que a sua voz ficou marcada na nossa memória afetiva, né?
Pois é.
Pode ter certeza disso.
Você precisa ver como me param na rua. Mas Domício, seu Domício, que é isso? Eu digo, meu filho, isso é normal. Tiraram o Pernalonga também, né? Que era o Mário Monjardim que fazia. E já fazia isso também há uns 30, 40 anos, né? Se nós tivéssemos com dificuldade, mas nós não estamos com dificuldade. Entendeu? A voz é a mesma, não tem nada.
Ei, Mutli, raios triplos, raios múltiplos. Raios, não ganha essa corrida, meu Deus, eu não ganho.
Qual é o problema? É a mesma coisa.
Exatamente, acho que deveria manter, né, Domício?
É, meu filho.
E dos personagens que você dubla, qual que você mais gostou de ter feito?
Olha, de todos esses personagens, pra mim foi o Dick Vigarista, né? O Dick Vigarista.
Foi o mais marcante.
É. Agora, de longa-metragem eu fiz Anthony Hopkins, fiz muito.
Jack Nicholson
fiz também, entendeu? Porque tem São Paulo que dubla também, não é? E lá são outros atores que fazem, né? E aqui no Rio é diferente também, são outros atores. Agora misturou tudo e fica assim meio chato, né? Porque antigamente tinha que ter assim, quem fez o Anthony Hopkins vai fazer lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tem certas dubladoras, certas produtoras que fazem isso. Chamam a pessoa, pagam a passagem, a estadia de hotel, tudo direitinho e pagam sem problema nenhum. Mas outras não fazem, também são pequenas, né?
Eu sei que foi você que adaptou os nomes dos personagens da Corrida Maluca. Penélope Charmosa.
Eu e um menino chamado Maurício Seixas, que já foi embora. Tá?
E como é que vocês se inspiraram, assim, baseado nos personagens mesmo?
É, a Penélope Charmosa, naquele tempo, aquele problema grego, né, que tinha, né? A Penélope, que ela era muito charmosa, né? Então o nome soava bem, né? O Homem de Pedra, né? Dick Vigarista. É como o Leôncio do Pica-Pau, né? Ele
era pode fazer
o
um
Wally,
pouquinho.
Né?
Você pode fazer um pouquinho do Leôncio?
Do Leôncio? O senhor Pica-Pau! O senhor é um homem terrível! Depois, não faça isso comigo! O senhor tirou a minha merenda! O senhor Pica-Pau!
Que maravilha! Muito bom ouvi-lo assim, né, nessa manhã de sábado.
Obrigado, querido. Deixa eu falar uma coisa para você.
Pois não.
Você sabe que a minha vida em rádio, só rapidamente para te contar. Eu entrei praticamente com meus 13, 14 anos e saí 44 anos depois como superintendente da Rádio Brás.
Que maravilha.
É, isso foi uma carreira muito bonita. O menino pobre do Engenho de Dentro se formou em jornalismo, fez uma série de coisas e se atingiu. Eu fui diretor de rádio teatro, eu fui gerente de 4 emissoras, Rádio Nacional, Rádio Ipanema, a FM Nacional e Volta Redonda. E cheguei a superintendente da Rádio Brás.
O senhor estava me contando que o senhor fez algum trabalho na rádio ontem, é isso?
Não, mas eu faço, eu sou contratado na Rádio Globo.
O senhor faz que horário lá?
Eu faço aquele horário de 6 às 9 do Antônio Carlos. É o show do Antônio Carlos. Então a gente faz assim, durante a semana, até sexta-feira, às 6 horas da manhã tem uma piada. Então é radiofonizado, entendeu? Sou eu, o Duda Espinosa e a Vânia Rocha e a Aldenora Santos. Tem às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã e às 8 horas. E aos sábados, eles colocam um programa chamado Você Decide. É um fato acontecido aqui na cidade, um crime, um estupro, essas coisas assim que acontecem, né? E a Aldenora Santos, que é a produtora, radiofoniza e deixa para o público decidir. Consulta o público, entendeu? Você Decide, chama-se o programa. Acabei de fazer um agora.
Ok, vou começar a ouvir a partir de agora. Eu queria dizer que tem um dublador aí no Rio que tem uma grande admiração por você, chama-se Guilherme Briggs.
Ah, o Briggs ele, é maravilhoso.
Às vezes até imita, ele faz algumas brincadeiras.
Ele faz tudo, né?
Ele imita o Domício o tempo todo, assim.
Ele tem uma admiração todo muito grande. Mundo, né?
É, e ele tem, quero dizer que ele está te mandando um grande abraço aí em meu nome.
É, muito obrigado. Tá?
E ele com certeza vai estar nos ouvindo aí no Rio de Janeiro, porque nós estamos pela internet, as pessoas já podem acessar.
Então, uma coisa, ele da nova geração, ele é assim um monstro sagrado. É maravilhoso. Ele faz tudo, né? O que você imaginar, ele faz.
Até o Scooby-Doo ele imita.
Mas todo mundo, ele imita todo mundo. E não, e ele fazendo também esses personagens maravilhosos que tem de filmes aí famosos, né? Ele é um ícone, né? Maravilhoso. Eu sou fã incondicional. É um menino que eu gostaria de ter como filho.
E tenho certeza que ele também tem uma grande admiração por você.
Isso mesmo.
Eu gostaria de mostrar aqui um trechinho dos dubladores que já passaram por aqui, só para você reviver aí. Vamos dar uma respirada.
Meu nome é Lightyear, Buzz Lightyear. Sou um patrulheiro espacial.
Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo, não é o Buzz Lightyear. Ele é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear. Alô, Rio do Sul. Falando pra vocês, Homer Simpson, não esqueçam da festa da PAI. É de muita importância. Conto com vocês todos lá. Quem sabe estarei.
No início da dublagem, nós tínhamos uma performance de interpretação bastante boa, bem melhor do que a de hoje.
Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman.
Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí e para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina.
Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
Santa Tartaruga, queria um pedaço de pizza. Se for de chocolate é melhor, viu?
Obrigada pelo prestígio e é muito legal fazer essa entrevista assim, sábado pela manhã.
E salsicha?
Ah, Scooby, cadê você, homem?
Eu tô aqui.
Puxa, que nem tu tão quistinho, hein?
Todos assim, malandros.
Paca tatu com tia não, que é o maneiro pra tu, valeu?
O menininho, ele faz mais ou menos assim.
Ora, mas o que é isso? Eu pensei que você fosse chegar mais cedo.
Olha só, dona Rainha Cobra, tua jiboia tá me apertando os pâncreas.
Eu acho que eu vi um gatinho. Eu vi um gatinho.
Um dia, na terra dos Teletubbies, Lala pegou sua bola e foi brincar na colina.
Pode vir, vem que eu acabo com você.
Salsicha, Scooby-Doo, ai, eu aí com o Aldir.
Beleza, hein?
E aí, o que você achou
dessa coisa maravilhosa, meu filho?
Desse time.
Você gosta mesmo de dublagem?
Eu adoro.
Beleza.
Desde os 8 anos de idade, eu sou daquelas crianças que eu ficava imaginando como é que era o dublador por trás do personagem.
Que e bom, rapaz.
Meu ídolo sempre foi Orlando Drummond, né? Seu peru da escolinha.
Drummond, eu e Drummond começamos na Zívia, nesse filme que eu te falei, do Charlie Chan, entendeu? Nós começamos juntos praticamente, né? O Drummond é um dublador sensacional e um amigo de sempre. Uma pessoa maravilhosa.
O senhor tem 75 anos, é isso?
Estou com 75 anos. Fiz agora no dia 2 de dezembro. Com muita saúde, graças a Deus.
Que bom.
Deus é bom.
Que Deus te conserve com essa saúde e te dê muitos anos de dublagem.
Muito obrigado, querido. Então, outra coisa, tem um Discovery também que eu faço muito, né?
Muita narração do Discovery.
Você sabe que eu tenho uma carta que na época foi mandada pelo Jacques Cousteau. Eu fiz aquela série toda do Jacques Cousteau. Amazônia, ele ficou encantado com a narração da Amazônia, inclusive, né? Então me mandou uma carta maravilhosa, antes de morrer, de próprio punho, gostando, que ele arranhava também um pouco o português, né? E encaixou direitinho com aquela coisa toda do boto, aquela mata maravilhosa da Amazônia, eles passando por dentro daquilo tudo, aqueles rios. Isso me chocou, isso me deixou muito feliz E quero que ele esteja num lugar maravilhoso, que eu acredito que esteja, que ele fez muito pela humanidade também, já custou, né?
Ok. Domício, quero dizer que esse quadro ele já completou 3 anos.
Qual?
E esse quadro que eu apresento os dubladores aqui, esse espaço que vocês têm aqui na 93 FM. E quero dizer que é uma homenagem que eu posso fazer para vocês, resgatando a memória De cada fã, de cada pessoa que assistiu um desenho, uma série falada em português.
Então, eu, em nome de todos esses dubladores, que acredito estejam maravilhados com isso e muito felizes, porque tem que falar, porque nós somos anônimos, não é? Você vê, eles não dão nome, uma coisa que deviam acrescentar no final. Você vê qualquer filme, qualquer desenho, no final vem um crédito com o nome do animador. Não é?
Exato.
Quem faz a animação no Brasil, eles não tomam conhecimento, rapaz. Eles querem saber de ganhar dinheiro só.
Por isso temos que dar os parabéns para a Disney, que em todas as animações ela coloca os créditos dos devidos dubladores.
Isso, faz de uma forma no final de todo filme, né?
Exato.
Muito bem. Tem um rapaz aqui maravilhoso, que é o Briggs. O Briggs faz tanta coisa, rapaz. Ele está mexendo assim com muitas coisinhas boas dentro da dublagem. E é um menino muito respeitado, viu?
Ok. Tá bom. Domício, eu gostaria de deixar o espaço para suas considerações finais. Sei que o espaço até foi reduzido, mas a gente pode matar um pouco da saudade.
Rapidinho.
Fica à vontade.
Porque rádio tem que ser rápido, né? Eu quero agradecer a esse povo de Santa Catarina que, tenho certeza, assiste todos os nossos desenhos, todos os nossos filmes. Agradecer a um povo muito simpático que eu conheço, Santa Catarina. Essa ponte maravilhosa. Já passei por aí várias vezes. Moças lindas, mulheres maravilhosas e homens de respeito, não é isso? Santa Catarina, um abraço para todos vocês.
Quero dizer que no ano de 2006, ou no finalzinho desse ano, estarei novamente no Rio de Janeiro visitando os meus amigos aí nos estúdios, na Delarte, em todos os estúdios de dublagem. Gostaria de conhecê-lo pessoalmente.
Mas não deixa de me ligar para a gente tomar um café, almoçar junto.
Ok,
pelo amor de Deus. Você é uma pessoa maravilhosa, meu filho.
Ok, um grande abraço.
Que Deus te ajude, hein?
Igualmente.
Fica com Deus.
Sucesso pro senhor.
Obrigado. Tira o senhor. Eu gosto de intimidade.
Tá legal, Domício. Mais um pouquinho, então, de um dos seus personagens. Pode ser qualquer um.
Pra fazer aí?
Pode fazer no ar ao vivo.
É, ao vivo, muito
inclusive
bem.
Falando da 93 FM, se possível.
Ô, cachorro! Cachorro idiota! Você não tá vendo que eu estou ouvindo a FM 93? Você não tá ouvindo, cachorro idiota? Sai! Coisa horrorosa.
Tá aí, palavras do Eustácio do Cão Coragem. Um abraço, Domício.
É isso aí, meu filho.
Até mais.
Fica com Deus. Tchau.
9h24, tá aí. Presença do Domício Costa aqui na 93 FM, ao vivo do Rio de Janeiro. São 9h24. Foi um prazer enorme estar ouvindo o senhor Burns dos Simpsons, Leôncio, Dick Vigarista, prefeito de Townsville, Eustácio, narrador aí das séries do Jacques Cousteau, do Discovery Channel. O nosso muito obrigado ao Domício Costa mais uma vez. O quadro de Quem é Essa Voz está de volta no seu rádio a qualquer momento.
Rádio Fobia. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Conheça o podcast Dois Empregos.
Dois empregos.
O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois empregos
no seu app de podcast favorito. Pode,